Lição 14. Formado pela comunidade cristã. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, aprender a valorizar a Igreja, a comunidade de Cristo. Segundo, entender o quão importante esta comunidade espiritual é para o nosso crescimento espiritual. Terceiro, assumir um comprometimento de maior participação na vida da Igreja. Quadros da vida. Impedidos pela hipocrisia. Grácia, uma jovem latina, foi ferida pela hipocrisia na sua igreja e ela se tornou um tanto cínica. Ela tem muita dificuldade em confiar. Ela ainda frequenta um culto uma vez por semana, mas raramente se conecta com alguém que não seja do culto de semanal, de domingo pela manhã. Ela sente que o seu próprio relacionamento com Deus é suficiente. Impedidos pela ocupação. Evan, um homem de negócios na Ásia, frequenta um grande culto de adoração na sua cidade, mas ele acredita que esteja muito ocupado para servir à Igreja. Ele dá o seu dízimo, mas nada mais. Ele dificilmente conhece alguém na sua congregação pelo nome. Impedido pela autossuficiência. Akati é um evangelista procurado na África que está sempre dando, mas raramente recebendo a graça da família de Deus. Ele está se tornando solitário e espiritualmente fraco, porque ele não dá uma chance para os outros cristãos falarem na sua vida. Impedido por um espírito crítico. Jim e Lisa são norte-americanos que mudaram de igrejas muitas vezes na última década. Eles ainda não encontraram uma que eles estejam completamente confortáveis, então eles não se comprometeram com nenhuma congregação. Eles são rápidos em compartilhar os seus desgostos e preocupações sobre cada igreja que eles frequentam, mas nunca se voluntariam para os ministérios e raramente se conectam com os companheiros crentes em reuniões de pequenos grupos. Eles não sabem o que estão perdendo. Completamente engajado. Os cristãos do Novo Testamento todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Atos 2, 46 a 47. Embora todos menos o último retrato seja fictício, eles descrevem a atitude que muitos cristãos têm com a Igreja. Ao redor do mundo, existe um vasto número de cristãos que não estão se conectando com outros membros do corpo de Cristo em maneiras profundas, significativas e transformadoras. Uma ideia importante. O Espírito Santo nos forma à imagem de Jesus Cristo enquanto nós participamos na comunidade cristã. Esta verdade é vital. Ela não pode ser rejeitada se nós queremos amadurecer espiritualmente. O propósito de Deus para toda a Igreja cristã é fornecer a aceitação, edificação, responsabilidade e ativar oportunidades ministeriais necessárias para o crescimento espiritual. Nesta lição, nós vamos explorar por que a participação e comprometimento à vida da Igreja através da adoração, serviço, comunhão, grupos de discipulado, reuniões de oração, testemunhos, etc. é tão vital. Nós vamos explorar o poder que a participação na comunidade cristã tem para nos formar a imagem de Cristo. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Efésios 4, de 11 a 13, e Romanos 12, de 4 a 16. A partir destes versos, quais são algumas das formas que nós servimos uns aos outros como companheiros crentes? Qual é o objetivo final, de acordo com Efésios 4, 13? É importante entender que o objetivo de tudo o que nós fazemos em amor e servindo um ao outro, Romanos 12, devem edificar um ao outro para que, pouco a pouco, cada um de nós carregue cada vez mais a imagem do nosso perfeito Salvador, Efésios 4. Esta verdade, embutida em nossos corações, irá adicionar significado até mesmo aos menores atos. O que é a Igreja? Você e eu fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, batizados pelo Espírito Santo e levados à Igreja de Cristo, seu corpo, sua noiva, seu templo, sua família redimida. Juntos todos os crentes são a Igreja. A Igreja não é um prédio, a Igreja é você. Somos nós. São os nossos maridos, esposas, filhos e amigos. Não podemos pensar na Igreja simplesmente como um lugar aonde nós vamos aos domingos, ou apenas como as pessoas que encontramos lá. Todos os que são redimidos fazem parte da Igreja Universal de Deus, e conectar-se um com o outro para o propósito da edificação é essencial para a maturidade espiritual. Por que participar na comunidade cristã é tão importante? Aqui estão apenas algumas das razões. Participar na comunidade é para o que nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas pessoas da Trindade têm estado em íntima e feliz comunhão por toda a eternidade. Nós fomos criados com essa mesma capacidade e necessidade. Fomos criados para a comunhão. Fomos criados uns para os outros. Uma frase repetida mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nós fomos criados para relacionamentos espirituais profundos e significativos. Quando está faltando comunhão na nossa vida espiritual, ficamos fracos, mais egoístas, mais vulneráveis ao pecado, mais vulneráveis aos ataques do inimigo, mais sozinhos, mais quebrados e mais deformados, pessoal e espiritualmente. O Dr. Dennis Kinlaw escreve: "A pessoa não percebe esta inclinação egocêntrica enquanto vive em isolamento. É preciso viver em comunidade para perceber os problemas em sua própria alma." Dennis Kinlaw, The Mind of Christ, Wilmore, Francis Asbury Press, 1998, página 65. O isolamento é a estratégia de Satanás. Ele é retratado nas Escrituras como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Aqueles que vivem na África sabem como os leões caçam as suas presas. Eles correm atrás de um rebanho até que um deles comece a ficar para trás, até que o mais fraco do rebanho fique isolado do abrigo protetor do resto do rebanho. Então, é apenas uma questão de tempo antes do leão atacar e devorar. Deus determinou, a partir da fundação do mundo, colocar as pessoas em pequenas comunidades chamadas famílias. Bebês, crianças, jovens e até mesmo adultos e idosos precisam de uma família para pertencer. Imagine um bebê que nasce e então é abandonado pela sua mãe. Uma vez que ele não pode se alimentar ou se aquecer, ele irá morrer. Imagine uma criança ou jovem que não desfruta o conforto, orientação, disciplina e instrução dos seus pais. Eles irão sofrer. Imagine uma pessoa idosa que não tenha ninguém para cuidar dela. As suas vidas normalmente terminam muito tristes. Não importa qual temporada da vida você está, você precisa de família. Se você não teve uma família terrena saudável, existe uma chance de você ter lutado para se tornar um cristão espiritualmente, emocionalmente e socialmente saudável. Mas Deus providenciou outra família para você. A família de Deus. A necessidade de participar em comunidade é expressa por todo o Novo Testamento. Isto torna claro que nós necessitamos uns dos outros, que nós não fomos criados para viver vidas independentes. No Novo Testamento existem pelo menos 55 referências às formas que os cristãos devem se relacionar uns com os outros. Deus nos mostra que a comunidade espiritual é muito importante. 20 destas 55 referências nos ordenam a amar uns aos outros, mas existem muitas outras. Ter paz um com o outro, Marcos 9:50. Lavar os pés um do outro, João 13:14. Amar um ao outro, João 13:14. Ser gentilmente amoroso um ao outro, Romanos 12:10. Ter a mesma humilde mente um ao outro, Romanos 12:16. Não julgar um ao outro, Romanos 14:13. receber um ao outro, Romanos 15, 7. Admoestar um ao outro, Romanos 15, 14. Esperar um pelo outro, 1 Coríntios 11, 33. Importar-se um com o outro, 1 Coríntios 12, 25. Servir um ao outro, Gálatas 5, 13. Suportar um ao outro, Efésios 4, 2. Ser gentil um com o outro, Efésios 4, 32. Falar um com o outro em salmos e hinos e cânticos espirituais, Efésios 5, 19. Perdoar um ao outro, Colossenses 3, 13. Ensinar e admoestar um ao outro, Colossenses 3, 16. Confortar um ao outro, 1 Tessalonicenses 4, 18. Edificar um ao outro, 1 Tessalonicenses 5, 11. Confessar as suas transgressões um ao outro, Tiago 5, 16. Orar um pelo outro, Tiago 5, 16. Ter compaixão um pelo outro, 1 Pedro 3, 8. Ser hospitaleiro um com o outro, 1 Pedro 4, 9. Ser submisso um ao outro, 1 Pedro 5, 5. Ter comunhão um com o outro, 1 João 1, 7. O cristianismo é sobre família. Nós devemos viver vidas interdependentes, conectadas. Nós devemos ser tão espiritualmente e emocionalmente conectados com outros cristãos que quando eles choram, nós choramos, e quando eles se alegram, nós nos alegramos. Romanos 12, 15. Quando nós vemos um irmão ou uma irmã nus, desamparados e famintos, nós fazemos o que podemos para atender às suas necessidades. Tiago 2, 15. De acordo com Tiago, é sobre isto que é o verdadeiro cristianismo. Jesus veio para formar uma comunidade, não apenas para salvar indivíduos. Sem nenhuma dúvida, a razão que muitos não se envolvem com outros crentes em adoração, em compartilhar as necessidades, em fazer refeições juntos, em confessar os pecados, em comunhão espiritual e oração, é porque eles nunca aprenderam o valor da igreja. Jesus está construindo a sua igreja. Se você perguntar para a média de membros da igreja por que Jesus sofreu e morreu, eles iriam responder: para me salvar dos meus pecados, para que eu possa ter um relacionamento pessoal com Ele. Estas respostas são verdadeiras, mas não a verdade completa. Jesus deu a verdade completa em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A palavra igreja significa uma comunidade ou assembleia convocada. Juntos, nós fazemos esta igreja. Jesus veio para nos tirar do mundo e pecado para nos fazer um com Deus e com o outro, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. João 17, 21. Dizer ou agir como se nós não precisássemos da igreja, como se não precisássemos um do outro, é desprezar o plano de Jesus. Criticar o seu pequeno pedaço da igreja global, a sua assembleia local, sem orar, amar e fazer tudo o que você pode para curá-la e embelezá-la, é pisar na posse mais preciosa de Jesus e no sacrifício que ele fez por ela. Primeiro, a igreja é a sua preciosa noiva. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Juntos, nós somos a noiva de Cristo, por quem ele deu a sua vida, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la, nós, a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante. Efésios 5:20 e 6-27. Cuide como você fala sobre a noiva de Jesus. Qualquer noivo ficaria muito irritado em ouvir as pessoas dizendo coisas ofensivas sobre a sua noiva, zombando de suas manchas, rindo das suas impurezas. Quão machucado e irritado Jesus deve se sentir quando nós cristãos professos apontamos as falhas e manchas da sua noiva, uma noiva pela qual ele derramou o seu precioso sangue. Mas cria desculpas porque nós não podemos comprometer o nosso tempo e recursos para vê-la se tornar espiritualmente bonita. Segundo, a igreja é uma família, com o nome de Cristo. Paulo diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Efésios 3, 14 a 15. Nós devemos aprender a amar e valorizar um ao outro como família, e nós devemos ter cuidado como nós tratamos a família de Jesus. Terceiro, a igreja é o corpo de Cristo, feita de muitos diferentes dons interdependentes uns dos outros. 1 Coríntios 12, 12 ao 27. Nós devemos aumentar a nossa apreciação pelas diversidades de dons que Deus nos deu, ao invés de separar um do outro. Nós não devemos desprezar o corpo de Cristo, mas fazer sacrifícios para trazer um ao outro a maturidade. Colossenses 1, 28 a 29. Quarto, a igreja é um templo, habitado pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 16, e sendo construída por Jesus através dos cristãos, chamados de pedras vivas, 1 Pedro 2, 5. Nós somos utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Como pedras vivas no santuário que Jesus está construindo, nós somos interconectados e interdependentes uns dos outros. E nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Isto é mais maravilhoso e profundo do que nós podemos compreender. Então, como nós podemos nos separar uns dos outros e irmos em nosso próprio canto privado com Deus? Nós não podemos. Nós devemos nos envolver na pequena porção deste prédio, investir nós mesmos em outras pedras vivas, para que então nós todos possamos nos tornar um templo cheio com a presença de Deus. Este entendimento de igreja tem sido um dos mais transformadores na minha vida. Eu me formei na escola bíblica em 1993 e 3 semanas depois, me tornar o pastor de uma pequena igreja. No começo eu lutei algumas vezes em apreciar o valor da igreja local que Deus havia me colocado, especialmente porque ela tinha a sua porção de problemas. Mas enquanto dirigia pela cidade em uma noite fria, nevada, de inverno, em 1996, ouvido a um sermão no rádio do Dr. John MacArthur, eu comecei a ver a igreja de uma forma como eu nunca a via. A sua mensagem foi intitulada como Porque eu amo a igreja, e enquanto ele ensinava, eu comecei a me apaixonar pela minha igreja também. Eu chorei de alegria porque o Espírito Santo abriu os meus olhos para o plano maravilhoso de Deus para a igreja. Aqui é apenas uma pequena porção do ensinamento de John. No mistério da Trindade, nós vemos que existe um maravilhoso e eterno amor entre os membros da Trindade. Este amor deve encontrar uma expressão. O amor verdadeiro sempre procura dar. E em demonstração do seu perfeito amor pelo seu Filho, o Pai fez uma promessa ao Filho. Ele prometeu trazer os redimidos para a glória, para que eles possam habitar no mesmo lugar onde o Pai e o Filho habitam desde antes do tempo começar, e este corpo coletivo de chamados, um povo para seu nome, Atos 15, 14, de todas as tribos e pessoas, e línguas e nações, Apocalipse 13, 7, iriam formar um templo vivo para o Espírito Santo, se tornando a própria habitação de Deus. O completo significado do propósito de Deus se torna claro enquanto ele é desdobrado no livro de Apocalipse. Lá nós temos um vislumbre do céu. E o que você supõe que a igreja triunfante está fazendo lá? O que ocupa os santos glorificados por toda a eternidade? Eles adoram e glorificam o Cordeiro, louvando-o e até mesmo reinando com ele. Apocalipse 22, 3 a 5. O corpo coletivo é retratado como sua noiva, pura e imaculada, e vestida de linho fino. Apocalipse 19, 7 a 8. Eles habitam com ele eternamente onde não existe noite, lágrimas, tristeza e dor. Apocalipse 21:4. E eles glorificam e servem o Cordeiro para sempre. Esta é a plenitude do propósito de Deus. Esta é a razão que a Igreja é o seu presente ao seu Filho. John MacArthur, Why I Love the Church. Ênfase adicionada. gti.org. Eu percebi naquela noite nevada que pela graça eu havia me tornado parte de alguma coisa muito mais maravilhosa do que eu pudesse imaginar. A noiva de Cristo é um presente de amor do Pai para o Filho. Uma convicção nasceu em meu coração que não importa o quão danificada uma igreja local possa estar, não importa o quão seca seja a sua pregação, não importa o quão pobre seja a sua música, não importa quão insatisfatória seja a sua comunhão, não importa quão carnal sejam os seus membros, eu devo amá-la. O poder do Espírito Santo é liberado nos cristãos, exercitando a comunidade espiritual. Toda vez que nós lemos sobre o Espírito Santo sendo derramado no Novo Testamento, isto aconteceu quando um grupo de discípulos estava reunido junto, orando com corações unidos. No dia de Pentecostes, como enquanto os discípulos se reuniam sempre em oração, estavam todos reunidos num só lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 1:14. Atos 2:1 e 4. O Espírito Santo foi derramado em um grupo, não apenas em um indivíduo. É claro, nós sabemos que o Espírito Santo também enche os indivíduos. Mas existe algo único e maravilhoso que acontece quando crentes com as mentes unidas se reúnem em unidade, amor e oração. Depois, debaixo de grande tensão pela perseguição, enquanto eles se reuniam juntos e oravam, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. Se você quer mais do Espírito Santo em circunstâncias desesperadas, ore, adore e sirva com outros cristãos. Em tempos de desespero, nós precisamos da comunidade cristã. A minha família teve a sua porção de tempos de desespero e muitas vezes fugiram para o refúgio do corpo de Cristo por encorajamento, conselho e força. Através do diagnóstico de câncer do nosso recém-nascido, Jesse, e 4 anos de tratamento, nós externamos para o corpo de Cristo e aprendemos quão preciosa realmente é a família de Deus. Nós fomos cheios com Espírito de graça através das suas orações conosco e os seus compartilhamentos com as necessidades da nossa família. Como missionários, experimentando tempos de solidão, medo, doença e batalha espiritual, e a dor de um pródigo, nós fomos cheios com o Espírito de paz, cura, vitória e libertação por todas as crises pela nossa família espiritual. Esta lição não é apenas boa teologia, mas é a verdade prática para todos os desafios da vida. Existe um poder especial derramado pelo Espírito Santo, quando uma igreja se une junta. Muitos cristãos estão fracos e vulneráveis por causa do seu desejo egoísta por privacidade. Através do Espírito Santo, nós somos fortalecidos juntos para sermos testemunhas de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas." Atos 1:8. Eu penso que quando nós lemos isto, algumas vezes nós apenas pensamos em nós mesmos, individualmente, sendo fortalecidos para testemunhar. Mas Jesus estava falando à sua igreja unida. Juntos, eles iriam ser testemunhas cheias do Espírito. Existe um derramamento especial sobre os crentes para dar testemunho do Evangelho, quando eles o fazem juntos. Eu estou pensando em uma congregação no México que, através de muito planejamento, oração e doação, vão a comunidades pagãs ao redor da sua cidade para compartilhar o Evangelho e servir os pobres. Eles fazem isto semanalmente e mensalmente. Deus está os recompensando com almas. Eu também estou pensando em um grupo de jovens no México que vão aos hospitais no nome de Jesus e fornecem comida para os pobres, os quais a família não pode ajudá-los. Juntos, eles são as suas testemunhas, e o Espírito Santo está sendo derramado no seu ministério. A responsabilidade de ganhar almas não é somente de um cristão, mas em nós juntos. Cada um de nós tem um dom, um testemunho, um chamado. Cada um de nós tem uma pequena parte no testemunho, mas nenhum de nós pode fazer tudo. Alguns plantam, outros regam. Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Na primeira lição deste curso, eu compartilhei sobre os nossos vizinhos que foram salvos. Já passou um ano desde que eu escrevi aquele testemunho. Durante estes últimos meses, Danny e Kim continuaram a crescer em sua fé. Todos ao redor deles notaram, e ambos os dois são uma tremenda bênção para a nossa comunhão local. Muito recentemente, Kim teve uma amiga incrédula, Hattie, a qual ela conhece por 40 anos, expressando um sincero interesse em estar bem com Deus. Esta amiga nunca conheceu Cristo pessoalmente, embora ela tivesse alguma exposição ao Evangelho ao longo dos anos e viveu uma vida difícil. Então Danny, Kim, Beck e eu fomos vê-la. Quando eu perguntei a Hattie sobre o seu interesse nas coisas espirituais, isto é o que ela disse. Eu não consigo acreditar na mudança que aconteceu a Danny e Kim. Eu os conheço por 40 anos, e eu apenas não consigo acreditar a diferença nas suas vidas. Mais tarde, na conversa, ela disse: eu quero ser salva. Eu compartilhei um estudo bíblico claro, e juntos nós levamos Hattie para Jesus. Se eu tivesse tentado testemunhar para Hattie, separado do testemunho de Danny e Kim, eu duvido que teria havido muito efeito. Juntos, nós somos as testemunhas de Cristo. E se nós não experimentarmos o Espírito Santo através da nossa igreja local? É importante reconhecer que nem toda igreja local é parte da igreja global e espiritual de Cristo. Existem congregações de crentes onde a morte e declínio existem e onde o Espírito Santo foi embora. Estas não são congregações que nós devemos participar. Nós devemos também reconhecer que nem toda igreja verdade é igualmente fiel às Escrituras, igualmente favorecida por Deus, igualmente cheia com o Espírito Santo ou igualmente redentora. Deve-se buscar em oração o discernimento sobre qual comunhão será mais saudável para eles e para seus familiares, e então escolher se tornar um participante ativo pelos dias bons e dias maus. É então quando o fruto é formado em nós. É então quando Cristo é formado em nós. Muitos anos atrás, nas Filipinas, o ensinamento de um dos palestrantes do nosso acampamento bíblico de verão foi muito desapontador. O seu ensinamento era tedioso, seco e sem poder. Alguns presentes começaram a murmurar e reclamar. Mas eu nunca vou me esquecer o que um dos nossos pastores disse para um grupo de nós reunidos depois de um culto. Bem, irmãos, ele disse com toda a humildade, esta é a nossa chance de crescer mais profundamente no amor. Foi uma simples e poderosa palavra de Deus para o meu coração. Pois enquanto nós adoramos, estamos em comunhão e servimos com outros crentes, sempre existirão coisas que nos desapontam. Deus usa estes momentos de desconforto para nos edificar em amor. Muitas vezes eu percebo que quando os cristãos falam sobre a sua igreja estar morta, eles devem estar falando da sua própria morte. Isto me lembra de um pastor que eu ouvi a respeito que se tornou tão desencorajado com a sua congregação que ele anunciou no jornal que no próximo domingo ele teria um funeral para a sua igreja. Por curiosidade, as pessoas não iam lá por anos, aparecem no domingo de manhã. O prédio estava lotado e lá na frente estava um caixão. O pastor começou o culto abrindo a tampa do caixão e convidando a todos para formar uma linha e olhar para a igreja morta. Quando eles olharam para dentro, eles olharam um espelho e viram a si mesmos. A comunidade cristã é a maneira de Deus nos formar à imagem do seu Filho. Muitos crentes foram machucados pela igreja local, e então eles abandonaram cada igreja local. Eles decidiram não se comprometer com nenhuma. Eles podem frequentar ocasionalmente, mas eles não estão ativamente envolvidos. O que eles muitas vezes não percebem é que quando eles abandonam a comunidade cristã, eles estão abandonando os meios de Deus de santificá-los. Se você deseja se tornar mais generoso, mais alegre, mais afetuoso, mais como o Senhor, você deve se conectar com esta família regularmente. Através do louvor congregacional, pequenos grupos de discipulado e responsabilidade individual, nós vamos gradualmente ser transformados nas pessoas que nós fomos criados para ser. Mas que tipo de igreja, comunidade espiritual é mais transformadora? Comunidades transformadoras são receptivas. Mateus 11, 34 a 35, Mateus 28, 18 a 20, Romanos 15, 7. A igreja do Novo Testamento teve a sua cota de brigas. Em Romanos 14, por exemplo, existiram divisões nas igrejas de Roma relacionadas a pensamentos duvidosos. Romanos 14, versículo 1. Alguns não eram capazes de comer carne que não fosse kosher, enquanto outros podiam. Alguns se sentiram obrigados a observar os dias de jejum judeu, enquanto outros não. Ambos os lados estavam julgando um ao outro. Romanos 14, 4 e 10, 13. Um termo que Paulo usa algumas vezes neste capítulo. A adoração e a comunhão estavam começando a ficar tensas. As coisas estavam se tornando muito desagradáveis. Qual é a solução? A solução, Paulo diz, é receber ou aceitar um ao outro. Os fortes espiritualmente devem aceitar o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Romanos 14, 1. O fraco também deve aceitar que come, pois Deus o aceitou. Romanos 14, 3. E para a igreja inteira, Paulo disse, com o mesmo problema em mente, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7. A igreja de Jesus sempre será uma igreja diversificada, e existe uma grande tentação em julgar cada um sobre diversas questões. A resposta é receber um ao outro. Isto não significa que nós devemos comprometer com doutrinas ou estilos de vida claramente antibíblicos, mas significa que nós cultivamos uma atmosfera onde os verdadeiros crentes, que mostra o fruto da salvação, se sentem bem-vindos. Veja também Marcos 9, 35 a 41. John Wesley, em um famoso sermão, disse que é uma consequência inevitável da fraqueza e falta de entendimento humano que nós todos tenhamos algum tipo de opinião diferente em questões espirituais. Ele disse que a principal pergunta que nós devemos nos focar é esta: o teu coração está certo, como o meu coração está com o seu coração. Se estiver, então me dê a sua mão. Sermão de John Wesley, Espírito Católico. Retirado de wesley.nnu.edu. Uma comunidade que aceita não é aquela que tolera tudo, não concorda em tudo, não dotada nas mesmas formas, mas é unida pela verdade e amor. As comunidades transformadoras estão edificando. Este princípio é bem abordado no curso da Shepherd's Global Classroom, Doutrina e Prática da Igreja, então eu não vou me aprofundar nisto aqui. Como nós estamos edificando? Através da pregação e ensinamento bíblico. Através da adoração que exalta a Deus. Através da comunhão genuína. Através de atos de serviço. A comunidade transformadora fornece responsabilidade. Colossenses 3:16. 1 Tessalonicenses 5:14. Esta é uma das razões mais importantes pela qual nós devemos participar na comunidade cristã. Todos nós precisamos de responsabilidade, especialmente pastores e líderes cristãos. A responsabilidade constrói o caráter. A responsabilidade me faz mais temente ao pecado. Sabendo que as pessoas estão dependendo de mim e irão esperar um comportamento piedoso de mim, é santificador. A responsabilidade algumas vezes leva ao confronto. Isto também está santificando e deve ser bem-vindo. Nós todos precisamos de pessoas para falar as nossas vidas. Nós precisamos nos abrir para outros e confessar as nossas faltas. Nós precisamos de transparência. Sem responsabilidade, nós nos tornamos espiritualmente descuidados. O rei Davi precisou de um Natan para confrontá-lo com a verdade, segundo Samuel 12. Pedro precisou de Paulo para repreendê-lo por se desviar do Evangelho. Gálatas 2:11. Primeiro, nós devemos considerar um ao outro responsável para com as Escrituras. Sempre as Escrituras. Segundo, nós somos ordenados a admoestar. Admoestar é avisar, vigiar e dar e orientar um ao outro. Paulo diz para que advirtam os ociosos. 1 Tessalonicenses 5:14. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. 2 Tessalonicenses 3:15. Terceiro, nós devemos oferecer disciplina. A disciplina envolve repreensão, correção e instrução. Os primeiros metodistas são alguns dos mais puros exemplos de impacto da responsabilidade. Debaixo da unção do Espírito Santo, o seu líder, John Wesley, pregou para massas de, na maioria, homens e mulheres empobrecidos, negligenciados em favelas, esquinas e campos por toda a Inglaterra, e viu quase incontáveis conversões para Cristo. Mas ele também viu um vasto número destes convertidos se tornarem discípulos maduros, cheios do Espírito. O que foi a chave? Ele insistiu que os convertidos se tornassem comprometidos uns com os outros. Wesley insistiu que as pessoas se unissem ao que era chamado sociedades, que funcionavam muito parecido com casas, igrejas. Além disso, foi pedido a eles para se unirem em uma reunião que consistia em 12 pessoas e um líder de reunião. Toda semana, eles eram desafiados a ir à reunião da turma compartilhar abertamente uns aos outros o estado das suas almas. Wesley era tão sério sobre isto que se uma pessoa falhasse em frequentar a reunião, não seria permitido a esta pessoa retornar a menos que ela viesse a ele e compartilhasse porque eles estavam ausentes. Embora a prática de Wesley possa não funcionar em todos os lugares no mundo de hoje, ela certamente funcionou naquele tempo. Ele ofereceu às pessoas um método, daí o nome metodista, para crescer em semelhança a Cristo no contexto das comunidades. James Bryan Smith, A Maravilhoso e Boa Comunidade, Editora Vida, 2012. O objetivo da reunião era obedecer ao mandamento de Deus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5:16. Aqui estão questões muitas vezes perguntadas naquelas reuniões. Que pecados sabidos você cometeu desde a nossa última reunião? Que tentações você enfrentou? Como você foi liberto? O que você pensou, falou ou fez? De que você está incerto se isto foi pecaminoso? Perguntas muito difíceis, mas pense o quão transformadoras essas perguntas podem ser para nós se tivermos este tanto de interesse um no outro. Existe um registro quase chocante no diário de John Wesley, onde ele lamenta que ele falhou em organizar as sociedades e reuniões em uma certa cidade onde ele havia pregado. Muitas almas vieram para Cristo lá, mas quando ele voltou 20 anos depois, existe pouco fruto. Isto é o que ele diz. Eu estava mais convencido do que nunca de que a pregação comum, um apóstolo, sem unir aqueles que são despertados e treiná-los nos caminhos de Deus, é apenas gerar filhos para o assassino. Quanta pregação já houve, mas nenhuma sociedade, nenhuma disciplina, nenhuma ordem ou conexão. E a consequência é que 9 de 10 daquele que uma vez despertaram agora estão mais adormecidos do que nunca. James Bryan Smith, A Maravilhoso e Boa Comunidade, página 139. Sem responsabilidade, as igrejas se tornam emocionais e superficiais. O Dr. Dennis Kinlaw acredita que você e eu precisamos da responsabilidade de outros crentes para que nós vejamos as necessidades do nosso próprio coração. Ele escreve: "Eu estou convencido que esta necessidade pela comunidade cristã foi o motivo por trás da criação de John Wesley, as reuniões no começo do metodismo. Eu não acho que havia uma melhor forma de ensinar a santidade. Estas reuniões revelaram as próprias carnalidades e a tirania do egoísmo. Nós normalmente consideramos a igreja como um lugar de edificação, para crescer um ao outro em fé, mas também é um lugar de exame e auto-revelação. Esta é uma parte dolorosa da vida da igreja que nós não gostamos, mas é uma parte necessária. No campo missionário estrangeiro, os maiores problemas dos obreiros missionários não são com os não salvos, mas com os outros missionários. Isto é parte do plano divino, para nos santificar." Dennis Kinlaw, The Mind of Christ, Wilmore, Francis Asbury Press, 1998, páginas 65 a 66. Conselho prático para praticar em comunidade. Primeiro, se torne disponível para os outros e para a sua família da igreja. Segundo, lembre a si mesmo muitas vezes do quão preciosa a igreja é para Cristo e trate um ao outro como família terceiro. Se comprometa com alguma forma de ministério ao corpo, mesmo que seja limpando os banheiros. Quarto, esteja comprometido quando você se sentir assim e quando não. Quinto, se torne vulnerável aos outros. Se você é um homem, busca a amizade e responsabilidade de um outro homem de Deus. Se você é uma mulher, compartilhe a sua vida com outra mulher piedosa. Sexto, quando você se reunir para adorar, faça isto com todo o seu coração. Sétimo, quando existirem problemas na sua igreja local, seja parte da solução. Respostas do teste de convicção. Primeiro, qual frase explica melhor? Escolha uma frase e forneça evidências bíblicas. Salvo pela graça através da fé, mantido pelas obras. Salvo pelas obras, mantido pelas obras. Salvo pela graça através da fé, mantido pela graça através da fé. Evidências bíblicas podem incluir Efésios 2:8, 1 Pedro 1:5. A Bíblia claramente declara que todos os homens devem ser salvos. Atos 4:12. As perguntas a seguir irão nos ajudar a entender o porquê de nós devermos ser salvos. Segundo, nós devemos ser salvos porque somos pecadores. Romanos 3, 10 e 23. Isaías 53, 6. Terceiro, liste três consequências do pecado para o pecador. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, versículos 1 a 2. O pecado nos coloca debaixo da ira de Deus. Efésios 5, 5 a 6. O resultado do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Efésios 2, 1. Quarto, como a fé na morte e ressurreição de Jesus desfaz essas consequências do pecado? Deus fez Jesus ser pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. 1 Pedro 2:24. Como nosso substituto, Jesus foi separado de Deus por causa do pecado. Mateus 27:46. Jesus carregou a ira de Deus em nosso lugar. Isaías 53:6 a 7. Pela fé em sua ressurreição, Jesus nos torna espiritualmente e eternamente vivos. Efésios 2:6, 1 Pedro 1:3. Quinto, quais são alguns dos sinais mais evidentes de que nós recebemos uma nova vida pela fé na ressurreição de Jesus Cristo? Nós temos o testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Nós temos um desejo de conhecer e obedecer a palavra de Deus. João 8:31. 1 Pedro 2:2 a 3, 1 João 2:3 a 4. Nós temos amor por Jesus e pelos outros. João 8:42, João 13:35, 1 João 3:14. Embora nós ainda precisemos ser podados, nós carregamos um fruto espiritual. João 15:8, Gálatas 5:22 a 23. E embora alguns ainda possam lutar contra um pecado constante, 1 João 2:1, Hebreus 12:1, nós vencemos o pecado intencional e habitual. 1 João 2:29. John Wesley colocou desta forma: o pecado permanece, mas não reina. 6. Por que Jesus teve que derramar o seu sangue? Hebreus 9:22. 1 Pedro 1:18 a 19. Porque pelo decreto de Deus, o pecado não pode ser perdoado sem o derramamento de sangue inocente. 7. Por que é significativo o fato de que Jesus se tornou um homem? 1 Timóteo 2:5. Como homem e Deus, Jesus se tornou o mediador entre Deus e homem. Ele representou tanto o Deus Santo como o homem pecador. Ele se tornou o segundo Adão, que não caiu em pecado, portanto se qualifica como sacrifício perfeito em nosso lugar. 8. Qual é o papel das obras na nossa salvação? Tiago 2:17, Tito 3:8, Efésios 2:10. As boas obras são o resultado do nosso novo nascimento. 9. O que você deve fazer para ser salvo? Admitir que você é um pecador e se arrepender. Romanos 6:23, Atos 3:19. Crer no Evangelho, Atos 16:31. Efésios 2:8. Confessar Jesus como Senhor, Romanos 10:9. 10. Não somos apenas salvos pela fé na obra completa de Cristo, mas também mantidos pela fé. 1 Pedro 1:5.